Como duas gêmeas bebés abalaram a Presidência da República e como o relatório de uma comissão técnica independente sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa já se transformou num grande hub de discussão. Sejam bem-vindos ao Este Mal, com Clara Ferreira Alves daqui a pouco e Luís Pedro Nunes. Há problemas na A5.
Falta-me aqui a minha alma gêmea.
E do outro lado, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
Não é a minha alma gêmea.
Também não é a minha.
Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
Bom, falemos de Marcelo Rebelo de Sousa, que termina esta semana a formalizar a demissão, esta noite, do governo, mas começou a semana de maneira muito diferente, numa cave do Palácio de Belém, a dizer ao país que antes não se lembrava, mas afinal sempre existia um e-mail do seu filho, doutor, a pedir ajuda médica para duas gêmeas luso-brasileiras.
Não me recordava, minimamente, tivesse começado assim, dessa forma, por uma carta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, e não me recordava do despacho que tinha dado a dizer o que é isto.
Que é isto? Mas depois lá despachou o assunto para a presidência do Conselho de Ministros, que terá passado o assunto ao Ministério da Saúde. Agora falta saber qual terá sido o secretário de Estado que marcou a consulta, se é que marcou. Na última segunda-feira, Marcelo teve ainda que responder à pergunta se achava que tinha condições para se manter no cargo e ter de responder a uma pergunta destas não costuma ser lá muito bom sinal. Luís Pedro, o presidente sai fragilizado e se sim, com que consequências?
Sair, sai. Agora... Ter que discutir este tema é uma coisa que me deixa transtornado. Eu se tivesse ficado em coma 2 meses e acordado hoje, não queria muito bem acreditar. Porque o Primeiro-Ministro, numa maioria absoluta, e que, sejamos francos, não é rapaz para se deixar corromper num negócio de qualquer de lítios ou de...
Call centers
em Sines, foi hoje demitido oficialmente por causa de um parágrafo em que é suspeito de ter sido ouvido e mencionado num telefonema. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem uma doutrina de que a família é sempre a ser prejudicada, cujos biógrafos da criatura mencionam que houve vezes até que, como examinador de um irmão, lhe deu uma nota inferior porque era um Rebelo de Sousa, por isso, em vez de 16, como aos outros, tinha 15, está na corda bamba a ser vítima, a minha culpa foi dele, mas enfim, está na agenda, a abrir noticiários por ser ator de uma cunha que deixou o Serviço Nacional de Saúde, enfim, desbaratou dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa também antinatura. Primeira, segunda, antinatura. E se queremos ir mais longe, António Guterres está a ser acusado de poder provocar a Terceira Guerra Mundial por Israel. Portanto, tudo isto, em 2 meses... Isto aconteceu.
Estavas tu a dormir e
acordei. Estava a dormir e agora acordei e disse. Mas, enfim, estou num mundo paralelo.
Se fosse a ti, ficava a dormir mais 4 meses.
Por acaso, era o que eu devia ter feito hoje.
Hibernar.
Mas acontece que isto não vai voltar à situação anterior e natural. Isto agora, não, para melhor, não vai ficar. E há sempre possibilidades de ficar pior. Isto é um pouco absurdo e se formos tentar apenas chegar ao ponto zero desta situação com o Marcelo, chega a essa situação que Marcelo, quando chega ao filho, o mail do doutor Nuno Rebelo de Sousa, devia ter mandado para trás e dito: meu filho, não desculpa lá, mas mails teus a pedir favores não quando. Esse parece ter sido o pecado original. A partir daqui há uma sequência de factos e agora diz-se muito a linha do tempo, que a linha da linha do tempo que não se consegue muito bem escrutinar, que se vai conseguir, vai acabar por se conseguir chegar ao milímetro, embora haja aqui personagens um pouco avariadas e outras que não falam, outras que não se lembram, mas tudo isto vai acabar por criar uma situação que era completamente dispensável para o país quando vai ter umas eleições e uma situação em que politicamente o presidente necessitava de estar com uma autoridade reforçada, porque tendencialmente vamos ter governos minoritários ou governos de coligação ou situações de instabilidade política e de eleições que não se podem novamente repetir. E Marcelo foi atingido no seu core, naquilo que lhe era mais importante. Marcelo, houve aquela situação, tentam fazer comparação com a situação de Cavaco, quando da questão da sua reforma, como é que ele conseguia viver com 2 mil euros, alguma coisa assim. Não, mas isto para Marcelo é muito grave. Marcelo leva muito a sério, parece que leva muito a sério essa teoria das não cunhas e não facilitar a família, embora possa ter um filho que leva essa teoria ao contrário, mas isso é outra coisa. E isto vai deixar, acho que está a deixá-lo num estado de emocionalmente muito, muito atribulado, e quem convive com ele, nem que seja jornalisticamente, diz que ele está verdadeiramente afetado com isto. Vamos
para
chegar a
concluir, Luís Pedro.
Eu só gostava de alertar para o seguinte: é que isto parece que é uma coisa que as duas gêmeas brasileiras vieram deixar o Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Saúde, num estado de ruptura total. E eu gostava de alertar que este medicamento, em 2 anos, já foi administrado 17 vezes, entre 19 e 2021. Portanto, o Infarmed aprovou 17 pedidos deste medicamento em 2 anos e a decisão demorou, em média, 5 dias. Portanto, é só para não pensarmos que isto foi um caso que aconteceu, que não aconteceu vez nenhuma mais.
E explica muito o que se passa no Serviço Nacional de Saúde, e do dinheiro que precisa de ser gasto.
Não, é evidente. Explica que há crianças que precisam deste medicamento,
claro,
e que ele é aprovado.
Mas antes não havia, portanto não se gastava tanto.
Mas isto não foi um caso único que aconteceu com estas duas crianças. Eu não coloco aqui os pais fizeram tudo o possível para que as crianças tivessem medicamento.
Qualquer pai e mãe faz.
Marcelo terá errado ao dar seguimento ao mail que era do filho, devia tê-lo impedido. Tudo mais vai-se descobrir agora.
Daniel,
isto não foi uma exceção. Este medicamento está a ser e bem ministrado a crianças que necessitam dele.
Muito bem.
Agora,
Daniel,
Marcelo está aqui ferido na asa.
Começo por dizer que eu não acredito que Marcelo Rebelo de Sousa tenha tido uma intervenção direta, tenha querido ter uma intervenção direta no caso, ou seja, que haja dolo, por assim dizer. Eu vou começar pelo caso propriamente dito. Há falhas, evidentemente. Um Presidente da República não tem o filho como interlocutor da Presidência, ainda mais em representação de terceiros, portanto nem sequer é um assunto dele como cidadão. É evidente que tudo o que saia da Presidência associado com o nome do Presidente da República associado, passa a ser até o Estatuto de Cunha. Passa para todas as pessoas a que chegue, mesmo que o Presidente da República limite-se a enviar ou a reenviar, está lá o nome do filho do Presidente. A Cunha está lá escrita. Mesmo que não seja essa.
É mau, mas é humano.
Pronto. Ou seja, da mesma forma que o melhor amigo de António Costa não podia ser interlocutor de negócios do Estado, por maioria da razão, o filho do Presidente da República não pode ser interlocutor em representação de outros com a Presidência da República ainda por cima. Portanto, ou seja, até agora, aliás, independentemente agora do... Não estou a falar das questões legais. Isto é, do ponto de vista do envolvimento, até mais grave do que nós sabemos do caso específico dos negócios. Não estou a falar depois do dinheiro dos caras, nem nada disso. Do envolvimento, sim, de um e do outro. Depois há mais duas questões. Uma, estando estabelecido que a comunicação entre o Presidente da República, que a comunicação entre a Presidência e o Governo e o resto do Estado, neste tipo de assuntos correntes, era feita sempre por via do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, pergunta-se porque é que houve contactos, não do Presidente, mas de assessores, com o Hospital de Santa Maria antes disso. Mais, porque é que depois de haver uma nega do Hospital, o processo segue na mesma para o chefe de gabinete, por outra via. Ou seja, eu não acho que o Presidente tenha uma intervenção direta, mas havia alguém que achava que se devia empenhar nisto, e o Presidente da República, como disse em relação a João Galamba, é responsável pelas pessoas que escolheu para trabalhar consigo. Depois há a gestão que o Presidente da República fez durante um mês deste processo. Deixou arrastar durante um mês. Dois, negou que havia contactos dos filhos e depois afinal havia. Eu isso, ao contrário da maior parte das pessoas, acredito mesmo que as pessoas, sobretudo que têm agendas, mas acredito em todos os casos que têm agendas bastante pesadas, se esquecem de coisas, não acho isso...
Já foi há 4 anos.
Pronto, e as pessoas acham sempre, quando veem as coisas, inacreditável como é que não se lembram. Se pensarem na sua própria vida, às vezes menos cheia do que a destas pessoas, também não se lembram de muitas coisas. Acredito, mas por isso é que se deve ter cuidado antes de falar, coisa difícil para o Presidente da República. E depois a ameaça de tribunal, se bem se lembram, foi a primeira reação que ele teve a quem envolvesse o seu nome, que essa para mim até foi, no meio disto tudo, a coisa mais infeliz de todas, que depois teve que meter a viola no saco. Dito, há seguramente responsabilidades políticas abaixo. Se a Cunha funcionou, quer dizer que embaixo, em algum lado, ela foi funcionando. Senão não chegava, mesmo que eu estou a falar de uma Cunha implícita, não estou a dizer que o Presidente da República quis que houvesse uma Cunha. Agora ela pairou, ela andou ali sempre, não é?
De querer agradar ao Presidente.
É assim que funciona, por isso mesmo é que um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, um Ministro, etc., tem que ter muito cuidado quando envolve o seu nome e então o nome de um familiar.
Se houvesse escutas, também se teria ouvido falar do nome do Presidente.
Nem quero imaginar. Este assunto, do ponto de vista da percepção pública, tem mais gravidade que quase todos os assuntos que a gente tem falado. Eu estou a falar de percepção. Do efeito. É um bocadinho como a pensão. Quando o Cavaco Silva disse que não conseguiria viver com... pagar, tinha dificuldade em pagar as suas despesas, em plena crise, a pagar as suas despesas...
Ou da licenciatura dos Relvas?
Não, mas é que desta estou a falar da pensão. Esta, a pensão dos de 10 mil euros, que ele tinha uma pensão de 10 mil euros, no meio de uma crise. Isto teve um impacto muito maior do que ele ter dito que estava a ser escutado pelo Primeiro-Ministro.
Sim, sim, sim.
Porquê? Porque isto toca num nervo da vida cotidiana das pessoas, e as pessoas são hipersensíveis a estes assuntos.
Depois, por causa da crise do SNS.
O quê?
E de, por causa e, da não, crise, no meio da crise do SNS, depois isto tudo parece
isso,
um desbarato.
E neste caso, sim, é uma coisa que está... É a ideia de que a proximidade do poder pode significar a fronteira entre a vida e a morte, e o acesso ao SNS. Isto é muito poderoso, independentemente de eu concordar com tudo o que o Luís Pedro disse sobre o que eu acho que é o envolvimento direto do Presidente.
Determinada.
Nós não nos podemos dar ao luxo de ter, isto para mim eu sou claríssimo neste assunto, ter uma crise na Presidência. Não podemos dar-nos esse luxo. Às vezes acontece, não podemos dar-nos esse luxo. Nós temos uma crise no Governo, temos uma crise na oposição, temos uma crise na Justiça, tudo ao mesmo tempo. Vamos ter um Parlamento espartilhado. E às vezes a sociedade, a própria sociedade, percebe a sua capacidade de resistência a este tipo de acontecimentos e percebe, e acho que toda a gente já percebeu, que a crise não pode chegar ali. Agora, Marcelo, a intervenção do Presidente depende muito, desculpa, tirando alguns poderes que estão definidos, de um magistério de influência e que resulta da autoridade política e da autoridade moral. A autoridade política do Presidente está desgastada pela guerrilha que ele há meses... Ele e o Primeiro-Ministro têm um com o outro. Agora fica desgastada a autoridade moral. E sobre isso a gente já não vai poder fazer nada, porque quando fica desgastada, fica.
Muito bem.
E, ou seja, temos um Presidente, evidentemente, para um período que precisamos imenso de um Presidente, que está limitado nos seus poderes,
claro,
simbólicos.
Bom, eu não tenho disto uma visão bondosa. Acho isto gravíssimo, mas acho mais grave do que a razão pela qual se demitiu António Costa. Há um procedimento. Há um procedimento no acesso a determinados bens e serviços do Serviço Nacional de Saúde e todos sabemos que, devido à crise enorme do Serviço Nacional de Saúde, esses procedimentos são difíceis de obter pelo comum da população. O que temos neste caso é que alguém recebeu uma naturalização apressada e, sem um cartão de utente de saúde, teve acesso. Não se trata aqui da bondade ou da justiça de se ter direito a um tratamento. Trata-se que os procedimentos foram todos saltados, os procedimentos habituais. E foram saltados por causa de uma investigação, segundo a palavra do Presidente da República, por ele feita depois de ter trocado um mail com o seu próprio filho. Ora, se Marcelo Rebelo de Sousa é inteligente e sabe que há um dever ético no cargo que ocupa, saberia perfeitamente que a única coisa a dizer ao filho, a única resposta ao mail do filho era: nunca tivemos esta conversa.
Evidente.
Aqui, eu, enquanto Presidente da República, deixo de ser pai. Imediatamente. Mas sabemos mais. Sabemos que o processo continuou e que, portanto, foi parar ao gabinete de António Costa, ao chefe de gabinete de António Costa, o que é extraordinário, porque no comum destas situações, mesmo de medicamentos com custos elevadíssimos, isso não vai parar ao primeiro-ministro.
Não vai, vai.
Vai, vai.
Eles têm... Não, vai no sentido...
Não vão todos parar. Não, o Infarmed aprova e os médicos decidem. Não é despachado por António Costa.
Não é isso, é tudo o que vai ao Presidente da República.
Tudo vai ao
chefe de gabinete.
Seguramente, porque vinha da Presidência da República e do que é agora o bode expiatório, que é o chefe da Casa Civil. Mas é evidente que o chefe da Casa Civil aqui não é um sujeito autónomo, não é um agente autónomo.
É um cargo unipessoal, aliás.
Obviamente. Isto é o próprio staff do Presidente e o Presidente tem-se que se responsabilizar pelas ações do seu staff, coisa que não fez. E, portanto, eu estou muito desapontada com o Marcelo Rebelo de Sousa com isto, mas mesmo muito desapontada enquanto cidadã, enquanto pessoa que votou nele, acho inacreditável que ele se tenha prestado este jogo.
Eu sou mais
e, sobretudo, que tenha ameaçado processar quem, quando ele próprio devia processar-se a ele mesmo. A seguir tivemos o caso de que, na parte do Ministério da Saúde, os médicos, aparentemente, houve uma opinião médica negativa, os médicos acharam que estavam a passar por cima da sua opinião científica, exceto o famoso Luís Pinheiro, o diretor clínico, que não prestou ainda declarações. E, aparentemente, ficámos a saber que houve uma instrução direta do Ministério da Saúde. Este também não é o procedimento normal. O que é que eu leio aqui? Leio que, aliás, Marta Temido deu uma entrevista extraordinária na qual disse que o Presidente já tinha feito isto antes várias vezes, que havia coisas que eram encaminhadas da Presidência e o Governo tem um entendimento com o Presidente da República é igual ao do bilhete de avião. Lembram-se da história do bilhete de avião, não é? O Presidente não pediu o bilhete de avião, mas... como havia uma cumplicidade no sentido de não desagradar ao Presidente da República...
Era mudar o avião, não era o...
Era mudar o avião, mas não foi o Presidente que pediu para lhe mudarem o voo, mas o Governo quis ser agradável.
Não, foi a CEO que perguntou ao Governo.
Quiseram todos ser agradáveis ao Presidente. Claro. Na verdade, esta cumplicidade entre o Presidente e o Governo traduz-se neste tipo de atos esconsos que não beneficiam... em nada, a transparência, ainda por cima num país com uma cultura da cunha e de influência, a transparência e a moralidade da cultura pública e dos bens públicos, que são de todos, porque nós pagamos impostos. E, portanto, cidadãos portugueses pagam impostos.
Os estrangeiros também.
Os estrangeiros também, mas estes estrangeiros não são residentes e duvido que paguem aqui impostos, duvido muito. E isso faz uma diferença de grau importante, sempre no domínio só do rigor, da ética e da transparência, que não tem nada a ver com o facto de os pais, evidentemente, tentarem salvar os seus filhos, que é o que todos os pais fazem.
Para concluir,
portanto,
Clara,
tudo isto vai degenerar no facto de a Ministra da Saúde, à altura, Marta Temido, sacudir a água do tapote e, sobretudo, Lacerda Salles, que negou tudo. Negou tudo e hoje viemos a saber que terá havido uma reunião, ou mais do que uma, de Lacerda Salles durante o tratamento. Ou seja, uma gestão
com o filho do Presidente.
Uma gestão personalizada. Marcelo Rebelo de Sousa hoje voltou a negar em comunicado que tivesse tido uma intervenção direta, mas esse não é aqui o problema. O problema não é... Nós sabemos que o Presidente não ia telefonar para o Hospital de Santa Maria a dizer deem um medicamento às crianças, que são os amigos de uns amigos, amigos de uns amigos. Isto é tudo uma história extraordinária. Portanto, isto já vinha no Tribunal Brasileiro, já tinha havido uma decisão que dizia que, não estando a família em situação de pobreza, portanto, o medicamento, já estavam a ser tratadas com o medicamento e que não autorizavam o medicamento. E vamos do Brasil para Portugal, com uma gestão política de alto nível que passa do Presidente da República para o gabinete do Primeiro-Ministro, e eu acho que António Costa nem chegou a saber disto, isto foi despachado intramuros, vai para o Ministério da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde a seguir envolve-se diretamente nisto e toda esta gente, depois de ter mentido e negado que não se tinha envolvido ou que tinha uma enorme falta de memória, não é? Achou que isto era um procedimento liso e que isto era natural. A ministra Marta Temido, candidata à Câmara Municipal, ou futura candidata, veio dizer isto é um procedimento normal, não há nada de ilegal, o meu problema não é se é legal ou ilegal, e eu gostaria até que isto nem fosse parar às mãos do Ministério Público, porque não é esse o juízo que vai ilibar Marcelo. O que Marcelo não fica ilibado é do juízo de censura que os cidadãos portugueses, que todos os dias têm enormes dificuldades em aceder ao sistema de saúde, vão fazer sobre a sua intervenção infelicíssima nesta história miserável. É uma história terrível, que diminui a democracia, diminui as instituições. É isto que faz depois com que a direita esteja sentada numa cadeira, à direita de André Ventura, e não precise de fazer nada. Porque estas benesses vêm parar às mãos diretamente por uma enorme falta de inteligência dos atores políticos.
Pedro.
Eu estou como o Luís Pedro, era o último assunto que me apetecia falar depois de toda, enfim, utilizando um termo comum, de toda a porcaria que nós temos sido obrigados a falar, desde dramas horríveis que se passam na justiça, desde por termos um governo demitido e ainda não sabemos bem porquê, mas pronto, é o que é. Eu acredito, e francamente, até prova contrário, acredito piamente que o PR, que o Presidente da República, não fez nada de ilegal nem de eticamente incorreto. Conduziu, no entanto, este processo de uma forma absolutamente...
Deixa-me dizer uma coisa que tens de dizer que ele fez de incorreto. Foi a partir do momento que recebe o mail do filho...
Calma. Conduziu, no entanto, este processo de uma maneira absolutamente desastrada e... tenho que o dizer também, negligente, por um lado. E isso teve, e está a ter, e ainda vai ter, consequências trágicas, absolutamente trágicas. Começando por a maneira como geriu o processo, o Daniel diz que não se tinha de lembrar, mas no momento em que isto se levantou, já foi há um mês e meio, quando lhe perguntaram...
Eu, por acaso, estava mais sobre... a falar do Lacerda, Lacerda Salles, nessa altura.
Quando lhe perguntaram sobre mais... este caso, ele diz que não se ocorria, lhe disseram que terá havido qualquer coisa pela parte do seu filho. Bom, eu, quem sou eu para falar, mas eu também tenho filhos, não é? Mas, e, portanto, a primeira coisa que me ocorreria fazer... O que não, já lá vou. O que me ocorreria, a primeira coisa a fazer, era ligar ao meu filho e perguntar, então, o que é que se passa? Quer dizer, há aqui uma situação. A segundo ponto, e ele não o fez, e passado um mês e meio, teve que se vir fazer aquela conferência onde mais problemas se levantou. E o grande problema aqui é que, se o filho de Marcelo não sabe... que não deve mandar mails a pedir coisas para o Presidente da República lhe devia ter-lhe ensinado que não o pode fazer.
Pedro,
e aqui...
deixa-me só dizer uma coisa.
Diz.
Um correspondente de um canal concorrente diz que o doutor Nuno Rebelo de Sousa é presidente de uma associação São Paulo
da Câmara,
e que se apresenta mesmo como filho do Presidente da República Portuguesa como título pessoal. E isso era algo que,
mais uma razão para o Presidente ter cuidado.
Era algo que o Presidente devia saber.
Portanto,
devia saber
isso, portanto, isso é um erro logo de base do Presidente da República. É ou o filho ou o pai. O filho não sabia, devia saber que não podia mandar este mail, nem podia meter, digamos, fazer este pedido, e o pai devia lhe ter explicado imediatamente que, pelo facto de ele o ter feito, já não podia fazer nada. É uma discriminação, digamos, negativa, mas esta discriminação tem de existir.
Acho que depois, é típica do Marcelo.
Depois,
há outro ponto. É um sentido de casta. Oh,
deixei-vos falar tão calmamente.
É um sentido de casta.
Deixei-vos falar tão calmamente.
Outra coisa.
Oh, claro, vá lá. Depois, há outro ponto que nós também temos de saber. Não há Presidente da República, nem Primeiro-Ministro, nem Ministro que não receba dezenas, centenas, milhares de pedidos desses. E por causa disso, há um canal. O canal
é
concentrado, no caso do Presidente da República, no gabinete do Primeiro-Ministro, que depois encaminha para os ministros e os ministros lá têm os seus
problemas. Por isso é que não podem telefonar para o hospital.
O problema,
por isso é que a presidência não pode telefonar para o hospital.
Quer dizer, estás-te a antecipar, quer dizer...
Não pode e não o faria.
Não, o problema neste caso, aparentemente, é que alguém da Presidência da República, que não o professor Marcelo Rebelo de Sousa, telefona diretamente ao hospital. E só depois de telefonar ao hospital e do hospital lhe terem dito nada feito, é que esse pedido seguiu para a Casa Civil, para o gabinete do seu Primeiro-Ministro.
Primeiro-Ministro.
Portanto, tudo isto é terrível. Quer dizer, tudo isto é erros de procedimentos, coisas que não devem acontecer. A parte trágica, que eu já falei da desastrada, a parte trágica disto é que há um ponto que o Daniel abordou e que é fundamental. É que isto cria a sensação do eles e nós. Uhum. E o eles e nós é o gene, é a gênese de todo o populismo. Eles conseguem atingir umas coisas porque estão nos sítios e têm as pessoas certas nos sítios e podem receber certas pessoas, certas coisas, e nós que aqui estamos temos que esperar. Eu tenho a certeza absoluta que não é que era o que o Presidente da República queria fazer, nem quer criar esta situação. Agora, criou. E há só mais dois pontos, e rápidos. O primeiro, eu não vou repetir, portanto é mesmo rápido, que o Daniel e que o Luís Pedro disseram sobre a fragilidade que neste momento tem o Presidente da República, a fragilidade em termos políticos, para conduzir um processo que vai ser absolutamente terrível, de coligações e de participações e tudo mais. A segunda é quase um apelo. É, quer dizer, eu vi neste canal e fico arrepiado com as contribuições que são feitas para incendiar isto tudo. Eu ouvi ser dito aqui que isto também é uma conspiração do Costa para se vingar do Marcelo. Como já tinha ouvido a conspiração que o Marcelo fez, uma conspiração para, entre aspas, entalar o Costa. Quer dizer, quando se começa neste nível de conspiração, quando se começa a emitir este tipo de juízos, está-se a querer incendiar completamente o circo. E ele já está suficientemente incendiado.
Vamos,
não pedir... é razão para silenciar isto.
Não, vou pedir-vos, claro.
É da tese.
Oh, claro.
Vou pedir-vos então, uma voltinha um bocadinho mais sintética para chegarmos às notas. Agora que vamos falar do aeroporto de Lisboa.
Outro tema sensível.
Finalmente foi conhecido o relatório preliminar da Comissão Independente, da Comissão Técnica Independente, que aponta para uma situação temporariamente dupla, Lisboa mais Alcochete, evoluindo mais tarde para só Alcochete. Curiosamente, eu diria, Daniel, desculpe-me, Montenegro, mas é uma piada que se fez sozinha. Luís Montenegro anunciou a criação de uma... não é uma comissão...
Da sua própria comissão.
Da sua própria comissão de trabalho, um grupo de trabalho no PSD, para voltar a estudar o assunto.
Sim, é uma espécie de comissões matrioscas. Há comissões que analisam as comissões, que analisam as comissões. Bem, 54 anos depois...
Para quem não acredita em consciência dos partidos...
54 anos depois... Sim, 54 anos de consenso, à procura do consenso. 54 anos depois, estamos a discutir o aeroporto. 17 anos depois, estamos outra vez em Alcochete. Andámos às voltas.
Não é certezas que ficamos por aí.
Não há certezas que haja aeroporto.
Lembras-te do
Jamé? Não, quando houver, já não há aeroportos no mundo.
O Alcochete é mais caro. Porque precisa, não estou a falar do próprio aeroporto, precisa da alta velocidade e precisa da terceira travessia, como disse bem a Comissão de Trabalho, quer uma quer outra são necessárias. Portanto, esse é um investimento que Portugal tem que fazer na mesma. Também 20 anos depois estamos a discutir o TGV. Portugal, neste momento, é uma ilha, por não ter um TGV. É uma ilha que precisa de aviões. Não, também, mas pronto, é mais uma ilha. É uma ilha mais isolada, que está mais longe da costa.
Uma jangada de pedra.
Exatamente. O aeroporto seria um pouco menos importante, continuaria a ser importante, seria um pouco menos importante se nós tivéssemos TGV. Todos os grandes investimentos envolvem muitos interesses contraditórios. E é por isso que quando estão em causa grandes investimentos, sabe-se que vai haver grande oposição a qualquer escolha, e é preciso um pouco mais de coragem para tomar decisões. José Luís... Como é que ele se chama? José Luís Arnoux, não é?
Dana.
É uma espécie... José Luís Arnoux é uma web. José Luís Arnoux é um web. Ele próprio é um web. Entre a política e os negócios, ele é um web onde aterram e de onde partem vários aviões. E ele já disse que não quer. A ANA, que aliás o contrato de concessão conseguiu garantir os interesses nacionais, com a generalidade dos contratos de concessão e o que fica nos documentos, seguramente vai defender os interesses nacionais quando privatizados. Aconteceu também, neste caso, acontecerá na TAP, acontecerá em todos os casos em que
nos juram que não, aquilo fica escrito, não se preocupem. O negócio da ANA é, basicamente, aumentar as taxas, que não pararam de aumentar.
Deixa só lembrar, as pessoas podem-se ter esquecido. A ANA foi privatizada em 2012. Uhum.
A ANA é de uma empresa chamada Vinci. Não é Fancy, não. É Vinci, porque é uma homenagem ao Leonardo da Vinci.
Força, Daniel.
O que ele agradece.
Segundo os próprios.
Portanto, o negócio da ANA é aumentar as taxas, desde que chegaram, não pararam de aumentar as taxas, a Vinci, e reduzir a qualidade do aeroporto. Neste momento, em 130 e tal, é o quarto pior do mundo. Segundo os... E não querem, naturalmente, o que querem é uma renda, é isso que têm em Portugal, uma renda sem ter que fazer qualquer tipo de investimento. Mesmo as obras, não Humberto Delgado, vão fazer porque hoje foi aprovado um diploma que os obriga a fazer uma coisa que tinham que fazer. Que os obriga a fazer.
Porque senão...
E não querem, evidentemente, este aeroporto, porque não é esse o seu objetivo de estar aqui. Não é fazer investimentos para 50 anos ou para 40 anos. Não, é para sacar o máximo de dinheiro possível e estar a gastar dinheiro.
A concessão por 50 anos, sim.
Sim, não. A concessão por 50 anos, sim. Investimentos para 50 anos, não. Como tu disseste, sobre a história dos acordos entre os partidos, eu devo recordar que o PSD já foi a favor de Alcochete e de Montijo. O PS já foi a favor da OTA, de Alcochete, do Montijo e de Alcochete. Ou seja, os partidos até podem chegar a um acordo. As mudanças que têm existido não teve nada a ver com mudanças de partidos no governo. Teve a ver com mudanças de posições dentro dos próprios partidos. E, portanto, a ideia de que se houver um acordo entre os dois partidos para demorar mais 2 anos a tomar uma decisão, se garante o que até agora não se garantiu, porque os próprios líderes mudam, porque não há uma continuidade desse ponto de vista. A continuidade não tem que ser entre a posição do PSD, que se mantém contínuo conforme mudam os partidos, ou do PS. A continuidade tem que ser do Estado. Aqueles que têm a legitimidade para governar, governam, tomam decisões como tomam imensas decisões que marcam gerações, tomam-na com legitimidade democrática e os que vêm seguindo as decisões que já estão tomadas, cumprem-nas. Que é assim, cumprem-nas. Então os líderes dos partidos também não as cumprem. Mudam, como tu viste, o PSD mudou de liderança e mudou de posição, como já aconteceu, aliás, várias vezes.
Qual legitimidade é que ele agora vai mudar?
Pronto.
Para concluir, Daniel.
Qual é a legitimidade?
Termino a dizer que, se querem ter a certeza que este processo de negociação com o PSD vai correr bem, é esta comissão. Não sei se o José Luís Arnau vai fazer parte da comissão de estudo do PSD. Em princípio devia fazer, porque há uma relação bastante próxima com o PSD. É uma pessoa que sabe do assunto, portanto acho que o deviam convidar para essa comissão. A seriedade do debate que vai existir entre o PS e o PSD sobre este assunto está dita quando os que exigiram um grupo de trabalho, uma comissão de trabalho, mal a Comissão de Trabalho toma uma decisão, diz agora vamos criar um grupo de estudo para estudar o que o grupo de estudo decidiu, quando não percebem que têm os dados suficientes, têm dados suficientes, já tinham, mas agora têm ainda mais dados para tomar uma decisão política. Responsabilizam-se por essa decisão política, que é para isso que a gente vota em pessoas.
Muito mal.
Há a dizer só que Portugal perde 3 milhões de euros por dia por não ter este aeroporto.
Sobre o assunto, apraz-me dizer o seguinte... Primeiro, quem nos dera ter um governo de maioria absoluta para aprovar isto?
Dava jeito, não dava?
Dava jeito. Dava jeito ter um governo de maioria absoluta e agora dizia assim, é Alcochete. Pronto, ficava resolvido. Segunda coisa, parece que completa agora a empresa Vinci, ou Vinci, arrecadou neste momento já os 3 mil milhões que desembolsou pela... plana e a partir de agora
é só
empochar. Portanto, há que o Estado português ter isso em conta para obrigar a empresa a cumprir o que, enfim, suposto fazer e a empresa fará aquilo que lhe parece melhor para si, que é gastar o mínimo possível. Portanto, há dois interesses em conflito e tem que ser resolvidos. A outra coisa que me parece interessante, eu agora quando vi o novo relatório, olha, o meu coração pendeu muito para vendas novas. Eu não conhecia, gostei daquilo. Gostei, mas olha...
Cala-te imediatamente, eu censuro. absurdo senti, aqui. Olha, vendas novas está totalmente proibido.
Eu senti-me, de repente, como aquilo é novidade, senti um carinho tão grande por vendas novas. Isso é outra coisa. Nova coisa que eu tenho a dizer.
15 km de vendas novas não metem lá um aeroporto que eu não
tenho. Outra coisa que eu tenho a dizer. É falso que dizer Alcochete é demonstração que Pedro Nuno Santos estava correto. Atenção, Pedro Nuno Santos defendia Portela Montijo e Alcochete. Ora, não sabendo é como os portugueses não são, é ficar Portela Montijo ficaria para sempre, nunca haveria Alcochete. Mais uma coisa, eu também vi que vão ficar 500 hectares livres ali em Lisboa, ali na zona da Portela, quando houver Alcochete.
Habitação pública.
Calma. Não, mas eu não vou a tempo sequer de ver os aviões a partir de Alcochete.
Já vais estar no lar de seriedade.
Não sei se criarem lá um lar de seriedade, vou para lá.
Mesmo assim, estás a ser otimista.
Mas eu estava aqui a dizer. E a comissão propõe. A primeira proposta da comissão é renaturalização de tudo. Ou seja, 500 hectares de parque. Eu acho que é uma boa proposta. E depois vão por aí fora até escritórios, centros comerciais, supermercados e habitação. Eu quase que aposto que não há de ser nem habitação social, nem habitação classe média.
Também não parece.
Não acredito que aqueles terrenos
são do Estado.
Mas já fizeram uma consultora, já os avaliou, sendo só parte dos terrenos utilizados para negócios imobiliários, em 3 mil milhões. Ou seja, aquilo que custou a Ana.
Muito bem.
Em imobiliário. Mas eu acho que vão pôr árvores.
Pedro.
Bom, parecem-me todos muito bem os estudos da localização, mas a minha capacidade de análise é muito curta no que diz respeito a aeroportos.
Vendas novas.
E onde os aeroportos devem ser localizados. Portanto, tenho que admitir aqui a minha ignorância, a minha pouca capacidade de fazer uma análise séria de, se me permitem, os meus três amigos. E podemos falar lá todos
não,
fora.
Não, estou a negociar sempre.
Se me permitem, eu não tenho essa capacidade, admito que alguém olhe para aquele documento e acho muito bem defendido, mas há enorme probabilidade de olhar para outro documento e também achar o mesmo. Mas a minha, sendo, admitindo esta minha pouca capacidade de análise sobre a possibilidade, a localização de aeroportos, tenho por aí alguma memória. E a minha memória diz-me que este aeroporto já podia estar construído, bastava cá 17 anos, a mesma solução que agora é defendida, que foi defendida pelo governo de José Sócrates, como vou lembrar, foi, ia ser esta, só que depois veio um governo, calma, não desites já, porque já sei o que é que vai dizer, veio o governo posterior, e o governo posterior disse que afinal não, que afinal devia ser outra localização, e fez um negócio, na minha opinião, ruinoso para Portugal. Como muitas das privatizações que foram feitas na altura, eu disse aqui várias vezes que estava a ser mal feito e foi feito, e não foi exatamente o preço que Portugal tomou pela ANA.
É o contrato.
Pelo que vendeu. É o contrato, porque agora a ANA tem uma palavra.
É o tempo.
Não é só o tempo. É que a ANA tem agora uma palavra muito importante na localização do próximo aeroporto. Porque ou fica com a exploração de um aeroporto, ou não ficando com a exploração, não querendo fazer os investimentos, tem que ser indemnizada. E a ANA já é uma das empresas mais rentáveis da Europa, das mais rentáveis, para naquele negócio. Aliás, acho muito curioso que o presidente da ANA tenha dito algo que eu fiquei absolutamente basbaque, que aquele relatório não era independente. Bem, vendo eu que o presidente da comissão deste relatório é alguém muito próximo do PSD, o Fernando Alexandre, que é insuspeito de ser e que, enfim, que teria que ser negociado.
Não, ele refere-se não era independente de negócios, como ele.
Ora bem, nesta questão eu tenho duas certezas, além desta memória, e convém dá-la, convém fazê-la, eu tenho duas certezas sobre isto. A primeira é que o novo aeroporto já devia estar a funcionar e cada dia que passa é um grave prejuízo para Portugal. E que Portugal é, de facto, uma ilha. E é uma ilha, mesmo tendo o TGV. Nós precisamos... Esta ideia que agora aparece que se calhar não precisamos do aeroporto, peço desculpa, é um disparate. Porque nós seremos sempre uma ilha, mesmo que tenhamos o TGV até Berlim. Porque nós não só temos necessidades históricas e culturais que dizem respeito à nossa, enfim, à nossa memória, temos também temos que ir até ao Porto, já agora. E nós temos essa necessidade. O segundo é que é contrariar aqui o Daniel. É importante um consenso entre os partidos. É fundamental o consenso entre os partidos. O que ele confunde, o Daniel e muitas outras pessoas, é a irresponsabilidade das pessoas que estão à frente dos partidos. Porque neste país, este país é o que é, e evoluiu muito, por consenso entre os dois partidos. E quando esses consensos deixaram de existir, deixaram de se poder fazer, muito por bem. Exemplo, aeroportos.
Felizmente claro. Não se criou essa
SMS. É uma história tão absurda que só pode ser portuguesa, como é evidente, porque os aeroportos na Europa foram construídos. O nosso anda nisto há mais de 50 anos. E ainda não há nenhuma decisão assente. Eu quero saudar o Governo, porque de facto numa semana tomou uma série de decisões importantes, coisa que não fez nos últimos meses, que foi a localização do aeroporto, finalmente ficou decidida, a seguir obrigar, pois, ou teria ficado, mas em todo o caso o parecer foi conhecido. A segunda foi obrigar a Vinci a fazer as obras, que já devia ter sido obrigada há muito tempo por contrato e não foi. Mas que a Vinci fez tornar isso subsidiário da decisão, ou seja, esta decisão já devia ter sido tornada pública antes. E a terceira, o que demonstra que o Governo está em boa campanha eleitoral, e a terceira, o TGV, o famoso TGV, uma coisa que ouvimos falar nos últimos anos. É evidente que isto, para já, não vai custar 8 mil milhões, não sabemos onde vai ser, a Vinci não vai construir um aeroporto de 8 mil milhões... É mais que óbvio, a Vinci é uma grande empresa de construção que gera vários aeroportos no mundo inteiro e tem, certamente, batalhões de advogados ao seu serviço, caso os novos termos não lhe agradem. Eu não sei o que é que ficou contratado, sei que lá está José Luís Arnaud, e tirando isso, não sei o que é que ficou contratado, exatamente porque nunca vi esse contrato, nem nunca ninguém viu esse contrato, entre o governo da altura e... A 20. O que é que exatamente, sabemos o prazo, 50 anos, mas não sabemos os termos, quando já nessa altura era conhecido que era preciso um novo aeroporto. Na verdade, em 2020, o aeroporto de Lisboa, isto é um bocadinho como aqueles prémios de Zé Naldava, mas enfim, o aeroporto de Lisboa, que eram comprados, o aeroporto de Lisboa foi considerado um dos melhores da Europa, se não o melhor da Europa. Em 2023, caiu a pique. Porquê? Porque o volume, depois da pandemia, é brutal. É um aeroporto perigoso, só tem uma pista. É evidente que isto não pode continuar muito mais tempo. O que eu acho extraordinário é que agora o PSD, que não tem colaborado nada em tudo isto, queira criar a sua própria comissão. Isto não é bom para Luís Montenegro, e eu vou dizer porquê. Luís Montenegro precisa de demonstrar uma coisa, que Pedro Nunes já tem. Podemos não gostar de Pedro Nunes Santos. Mas tem uma coisa, capacidade decisória. Toma decisões, até as toma, como vimos, da maneira que tomou. E não acho que seja tão condenável aquilo que ele fez como toda a gente acha. Mas, enfim, pelo menos tomou uma decisão. O que é certo... Não passou por cima do Primeiro-Ministro.
Porque... Não.
O Primeiro-Ministro não podia ser completamente alheia à discussão de Montijo.
Toda a gente sabia.
O Primeiro-Ministro não pode vir a lugar que nunca ouviu falar no Montijo. Que aquilo foi, de repente, uma ideia súbita do seu... Desculpa, não acredito nisso. E ultimamente tudo me faz duvidar do que eles dizem. E, portanto, o que aconteceu foi que ele anunciou aquilo publicamente e, aparentemente, o Presidente não gostou disso e telefonou ao Primeiro-Ministro que estava em Madrid e o Primeiro-Ministro desobrigou-se.
Claro, para foi concluir, isso que foi vamos contado. Às
Mas
notas.
Isso não interessa nada. O que interessa é que Montenegro precisa demonstrar que é capaz de tomar decisões sobre coisas importantes. O aeroporto, os grandes negócios, os lítios, os hidrogénios verdes, são tudo grandes decisões técnicas que passam pela sua aprovação política. E se Luís Montenegro começa novamente a cirandar, sem dizer o que pensa, e fica à espera da comissão, não vai ganhar as eleições.
Vamos às notas?
Nós não precisamos de mais gente indecisa. Gente indecisa já temos o suficiente neste país.
Pedro Marcos Lopes, Ucrânia. Um minuto para cada um.
Temos passado ao lado da guerra da Ucrânia e a guerra da Ucrânia é uma guerra existencial, fundamental para a nossa vida, para a Europa. Neste momento está a ser decidido se, foi dito de uma maneira clara, praticamente, se a Ucrânia vai conseguir aguentar a guerra ou não vai conseguir aguentar a guerra. Ou seja, se no Senado americano se continuar a acontecer o que está a acontecer...
No Congresso.
Do Congresso, peço desculpa. No Congresso estar a acontecer o que está a acontecer, é a possibilidade de não haver apoio para a Ucrânia e esse apoio ser trocado por mais leis de limitação da imigração nos Estados Unidos, a Ucrânia está absolutamente condenada. E isto mostra a incapacidade que a Europa sempre teve, que teve nos últimos anos, de se defender a sua maneira de viver, defender a democracia ocidental, confiando nos Estados Unidos. E sim, são os valores da democracia que estão em causa.
Já sabes que
sim, que a Europa que está em causa e vai ser uma destruição dos nossos...
Também a Ucrânia.
Também a Ucrânia. O Congresso está completamente refém daqueles lunáticos do MAGA, do Trump, que alegam que não se pode gastar mais dinheiro com o estrangeiro enquanto não se resolver o problema da fronteira, por exemplo. Eu estava aqui a ler um artigo que saiu no Washington Post, dia 29 de novembro, que diz o seguinte: o segredo mais bem guardado sobre a Ucrânia. A maior parte do dinheiro gasto na Ucrânia fica nos Estados Unidos. E que diz o seguinte, que dos 68 mil milhões de despesa militar relacionada com a Ucrânia, 90% ficou na América e na
indústria
de armamento americana, e nomeadamente em Red States, em Estados republicanos, e isto é completamente abafado, porque é uma questão de demagogia política. Agora, é absurdo que se ponha em causa a sobrevivência da Ucrânia.
Despedimentos no JTN.
Sim. O JTN está hoje de greve. Hoje, penso que é hoje e amanhã. Hoje e amanhã está em greve.
Vai ser este.
Tem 135 anos. É um jornal que desmente a ideia de que um jornal para ser nacional tem que estar em Lisboa, que tem uma implantação enorme pelo país inteiro. Deve ser os jornais que a mais sítios chega no país inteiro. Tem resultados positivos todos os anos. Não há nenhum problema ali, não tem nada a ver com o modelo de negócio. O grupo foi comprado por um fundo. A venda da Lusa, ao Estado da parte da Lusa, saiu frustrada. Isso dava um outro debate, não tenho aqui tempo para desenvolver. E, na realidade, o que vai acontecer é que no grupo vão ser despedidos 150 a 200 pessoas, só 40 no JN. A redução de pessoal é uma coisa que está... Isto é um pouco diferente. Há redução de pessoal em vários grupos, este incluído, este onde nós estamos neste momento incluídos. Sim. E isto leva-me... Vamos ter que fazer dois debates. Um, se a sociedade quer ou não salvar a democracia e, portanto, fazer um debate sem preconceito sobre a comunicação social, e a outra, até quando é que permitiremos a destruição de imensos títulos, até um dia destes dependemos das redes sociais para a nossa democracia.
Claro, Mário Soares.
Só terminar, a Ucrânia, com a inteligência que sabemos que tem, já terá incitado negociações secretas, porque já viu o filme americano, que é igual a outros filmes que já vimos antes, e terá já incitado negociações secretas entre militares, entre o general Gerimov
30 segundos.
E o general ucraniano.
Sim.
E, portanto, Zelensky não participará nessas negociações e, portanto, alguma coisa vai sair dali, não sairá já, mas vai sair seguramente antes de Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. Sobre a minha nota é sobre os 99 anos que Mário Soares faria este ano, que teria feito no dia 7 de dezembro, uma grande figura, foi lançado o Portugal Amordaçado na Gulbenkian. Eu não pude estar presente, mas foi lançado hoje, salvo erro.
E
é uma figura que eu acho que a nossa memória, como tantas outras, tem tendência a esquecer. Para o ano teremos o centenário de Mário Soares e é bom ver que já tivemos grandes líderes, porque agora parece que estamos nos pequenos e médios líderes.
Muito bem, estamos no fim do programa, mas eu esta semana, sabe-se lá porquê, lembrei-me tanto destas gêmeas do Stanley Kubrick.
Hello, Danny.
Aquele era o doutor Nuno Balta, Rebelo Sousa, no triciclo.
Será que as gêmeas voltarão para assombrar? Aí fica a pergunta. Nós voltamos na próxima quinta-feira.